Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, para falar sobre a estreia alvinegra na Libertadores, uma estreia que não foi da maneira como os torcedores imaginavam, como ninguém do Botafogo imaginava, uma derrota por 3-1 para o Júnior de Barranquilla em casa, no Nilton Santos, e mais do que apenas o placar, a derrota em si, que já seria muito ruim, muito desconfortável, é a forma como o Botafogo atuou, principalmente no primeiro tempo, sendo completamente dominado, Botafogo entrando em campo desconcentrado, perdido, com dificuldade de tomar ações simples, passes curtos, noções de cobertura, enfim, o Botafogo, numa outra rotação, enfrentou uma equipe disposta a levar os 3 pontos, mesmo como visitante, uma equipe concentrada, uma equipe intensa, principalmente, compacta, e que fez do seu jogo pelas pontas, exatamente a arma que o Botafogo usa contra seus adversários, principalmente por uma atuação ruim dos seus laterais, laterais alvinegros, claro. O Júnior de Barranquilla conseguiu construir seu placar com facilidade, 2 vezes com Carlos Bacca, 1 vez com Gabriel Fuentes, e o Hugo diminuiu tudo isso no primeiro tempo. Segundo tempo, não tivemos gols no Nilton Santos. Para falar sobre essa partida, eu tenho aqui a Jéssica Maldonado, repórter, setorista do GE, cobre o dia a dia do Botafogo, Pedro Depp, voz da torcida do canal Setor Visitante no YouTube, e o Cláudio Portela, editor do Troca de Passe, que está sempre com a gente às segundas-feiras e hoje também, nessa quinta especial, vai analisar a partida, a derrota do Botafogo. Você no chat, eu convido você para esse dia de crítica, corneta, reflexão também, o que tem que ser elogiado, o que puder ser elogiado, se você quiser, enfim, deixe sua voz aqui. Eu vou passar já então a palavra para a Jéssica e também daqui a pouco vou ler as perguntas e fica só uma reflexão. Nessa semana de Botafogo e Júnior Barranquilla, a gente teve a briga do Textor. A gente teve o jogo, né? O Textor contra São Paulo, Textor contra Palmeiras, Textor contra Fortaleza, Textor contra STJD, Arthur Jorge contra Antônio Oliveira, o presidente do Braga. A gente teve vários embates e pouco eu ouvi falar sobre Botafogo e Júnior de Barranquilla. Pouco ouvi falar, pouco ouvi se comentar no ambiente do Botafogo sobre essa partida. Por mais que os jogadores pudessem ter sido preparados pelo Fábio Matias, mas o ambiente alvinegro não estava respirando 100% a Libertadores, e tenho quase que certeza, posso afirmar quase com certeza, com clareza, de que isso foi refletido dentro de campo. Fica a reflexão, fica a lição, porque é apenas o primeiro passo de uma caminhada longa do Botafogo. Tenho certeza que o Botafogo tem condição de se recuperar, mas o foco, a concentração precisa ser 100% na Libertadores ou na competição que estiver sendo jogada naquela semana, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, mas principalmente na Taça Libertadores. Jéssica Maldonado, 10h25, muito bom dia para você e quem estiver ouvindo nosso podcast depois, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, Rafa, bom dia para ti, pro Depp, pro Portela, é isso mesmo, muitas coisas aconteceram ao longo dessa semana, nós que somos setoristas, até gostaríamos de falar um pouquinho mais do campo e da bola, mas a nossa rotina ali ficou impossibilitada por causa desse noticiário aí que ficou tomado, muitas informações novas a respeito dessas manifestações do John Textor em relação à manipulação de arbitragem. Ontem, inclusive, teve um episódio novo. Gostaria de ter acompanhado um pouco mais esse jogo, até vi o que aconteceu, vi a reprise do jogo depois, porque eu estava, na verdade, fui acompanhar a chegada do Arthur Jorge no aeroporto, inclusive Arthur Jorge que chegou, por volta das 3 horas da tarde ontem. Muito feliz, sorridente com a nova oportunidade que está recebendo, a primeira aí no futebol brasileiro, disse que veio pela grandeza do Botafogo, enfim, meio que destacou essa grandeza do time, mas logo depois, inclusive, até a chegada, eu diria, do Arthur Jorge ficou um pouco mais abafada em função do que aconteceu depois, porque John Textor chegou com ele, de um voo que veio da França, no aeroporto os dois se separaram, um foi com seus compromissos, o Arthur Jorge foi lá para o hotel e depois para ir para o jogo, enquanto John Textor se reuniu com os advogados e foi diretamente para a cidade da polícia no Rio de Janeiro, onde tem um inquérito aberto aí pela Polícia Civil por meio do Departamento do Consumidor, onde o Textor, pela primeira vez, acho que o fato novo desse encontro, além dele ter encontrado a polícia presencialmente, foi falar abertamente sobre os nomes de árbitros envolvidos, de atletas e tudo mais. Então, ele apresentou as provas, não que tenha feito a entrega ainda. Mas isso durou aí cerca de 3 horas, um pouquinho mais, Tanto é que o Textor chegou no Nilton Santos quando o jogo já estava aí 3-0 para o Júnior Barranquilla. Então, acho que para mim ontem, né, o fato foi esse, essa questão do Textor que criou mais um episódio aí nessa questão das manifestações dele, né, da manipulação de resultados. A gente não sabe, viu, Rafa? Até acho que o torcedor tem muita curiosidade, né, para saber onde isso pode chegar. E, infelizmente, eu gostaria de ter mais condições de opinar sobre isso, mas nem até mesmo internamente, né, lá na delegacia, não se sabe que rumo isso pode tomar, porque as coisas têm que serem comprovadas, enfim. Não é algo para curto, médio, é algo para longo prazo, as coisas devem acontecer ainda. Deveremos ter muitos outros episódios, e aí se vai interferir dentro de campo ou não, eu não sei. Mas é um princípio importante aí, já que o Texo pela primeira vez se reuniu com a polícia. E falando sobre o jogo, assim, só rapidamente, né, pelo que eu consegui acompanhar, até mesmo na coletiva de imprensa do Fábio Matias depois, alguns lances do jogo, eu concordo quando o Fábio diz que, né, viu um time desorganizado e que o Botafogo fez em campo o que, na verdade, não treinou no dia a dia. No dia a dia, a gente não viu o que o Botafogo treinou, mas o fato é que a gente conseguiu ver um Botafogo extremamente desorganizado e pagou o preço por essa desorganização e talvez até mesmo algumas escolhas erradas, mas a gente não pode tirar o mérito também do Júnior Barranquilla, que soube amarrar ali o Júnior Santos e jogar, eu diria que, no erro do Botafogo, que errou muito no primeiro tempo.
Eu sinto falta, hoje eu acho que assim, essa live, o GE Botafogo, e eu sinto falta no ambiente do Botafogo de ser discutido mais o presente agora. Eu acho que assim, o presente do Botafogo é jogar a Taça Libertadores. Principalmente essa competição que vai afunilar esse ano. São 6 jogos em 2 meses, já falei sobre isso. No final de maio, a situação vai estar resolvida da fase de grupos. O Botafogo já vai saber se vai jogar as oitavas de final, ou se vai para a Sul-Americana, ou se não vai para nada. Então, o destino do Botafogo vai estar selado no final de maio. É muito pouco tempo, é muita viagem, é muita quilometragem. Nenhum brasileiro vai viajar tanto quanto o Botafogo. Vai pegar altitude em Quito, vai pegar uma equipe difícil como a LDU, e já deu para ver que o Júnior de Barranquilla está muito, muito, muito longe de ser uma equipe baba, né? Como falam, que grupo acessível, grupo tranquilo. O Júnior de Barranquilla, pelo menos, não é esse time. E detalhe, o Universitário ganhou a LDU anteontem, na abertura do grupo. Então, o Botafogo tem que abrir o olho, tá? Eu vou passar a palavra pro Cláudio Portella. Portella, com o comentário do Vitor Pita de Souza. Tô com ele, assino embaixo o que ele falou. Os caras sabiam pro que vieram. Colocaram ponta direita que acabou com o Hugo. Mostra que estudaram o time do Botafogo. Não tivemos qualquer estratégia de jogo. Foi bola pra frente pra ver o que vai dar. Botafogo não se preparou para enfrentar o Júnior de Barranquilla. Essa que foi a verdade. E o Júnior se preparou e muito bem. Fez o dever de casa e foi pra aula, foi pra prova e gabaritou. Botafogo tava perdido em campo, foi dominado e parecia que o time da casa era o Júnior. Botafogo, não sei onde estava com a cabeça, não sei onde estava com a concentração. Claro que houve erros táticos, técnicos, individuais e coletivos, houve erros inclusive de mexidas do Fábio Matias, a quem sempre elogiei por esse aspecto principalmente, mas acima de tudo, postura, concentração, intensidade, com perdão do trocadilho, parecia que o time colombiano tinha vindo para botar fogo no jogo e o Botafogo era um time de juniores. Cláudio Portela.
Olá, Rafa, Jéssica, Depe, prazer enorme estar com vocês mais uma vez. O Botafogo teve uma atuação muito ruim, uma estreia na fase de grupos muito abaixo daquilo que se esperava, principalmente por estar jogando em casa. Você falou em grupo acessível, eu acho que quando a gente comenta grupo acessível, era porque se esperava um grupo muito mais forte. Você poderia pegar times com muito mais camisa. O Botafogo tinha um sorteio muito desfavorável por estar no pote 4. Acabou pegando um grupo acessível, acho que no contexto que podia ser. Cara, acho que ficou muito latente, ficou muito, muito, muito claro para todos, um problema que a gente vem falando aqui no podcast há algum tempo, que é o problema do setor defensivo. O Botafogo, na temporada passada, quando começa o processo de derretimento, os jogadores principais que têm a queda, têm uma queda muito grande de desempenho, são os jogadores defensivos, os volantes e, principalmente, a linha de defesa. Lógico que os atacantes, todo mundo na temporada passada, teve uma queda muito grande de desempenho. Mas se você colocar o Vitor Sá e o Júnior Santos, por exemplo, que são os pontas, continuaram jogando bem. Você via a dupla de zaga, principalmente o Cuesta, principalmente os laterais, muito abaixo, que diria o PR, então. Então, eu acho que se na temporada passada houve esse processo de queda de rendimento vertiginosa, cara, esse ano a defesa do Botafogo, eu já falei aqui no podcast, acho que alguns amigos aí concordam, outros não, cara, essa defesa é mais fraca do que a da temporada passada. Eu já fui muito criticado aqui, xingado pelos torcedores, porque eles gostam do Barbosa. Cara, eu não sei que os torcedores veem no Barbosa. É um jogador limitadíssimo. Ontem ficou mais uma vez claro, ele não tem boa velocidade, ele não tem uma boa técnica. Para mim, ele é o Carly ruim. E o Lucas Alter é um jogador que se destacou no Goiás. E, cara, eu já falei aqui com todo respeito ao Goiás, mas é uma aposta. É uma aposta. Foi o Adrielson e acabou indo muito bem. Mas falta ali um jogador de mais experiência. Poderia ser o Pablo, que está ainda se recuperando de lesão, né? Mas que também não joga bola há muito tempo. No Flamengo ele teve poucas atuações interessantes, tanto é que o Flamengo emprestou. É um jogador já rodado, acho que poderia ser. O Segovia voltando, enfim. Eu acho que falta ali melhorar na defesa os laterais. O Matheus Ponte não funciona, é um jogador, acho que para o futuro, ainda muito novo, está muito cru. E na lateral esquerda, o Hugo é aquilo que a gente já conhece. Ofensivamente ele até vai bem, mas defensivamente, quando ele pega um jogador pelo lado direito mais, digamos assim, habilidoso, ele tem muito trabalho e ontem não foi diferente. Então acho que, lógico, o Gregory não foi bem, o meio-campo não foi bem, o Marlon Freitas no primeiro tempo errando muitos passes, o Eduardo ontem foi peça nula. Mas eu acho que a defesa é o grande problema do Botafogo. Cara, você vê os caras correndo para trás. Gol, terceiro gol, o Lucas Alter, ele marcando o Baca. Pô, parece pelada, cara. Marcando assim, ao invés de marcar por trás, ele é marcando pela frente, assim, cara, enfim.
Por isso, Portela, desculpa interromper teu comentário, claro, mas só para contribuir, por isso eu falei que parecia um time de juniores. O Botafogo errou fundamento. Ele errou cobertura, errou marcação, errou passe, errou fundamento. Ontem dava claro que assim, os jogadores estavam desconcentrados. E eles não. Ninguém desaprende a jogada do dia para a noite. O Botafogo estava desconcentrado na partida.
Não, eu concordo plenamente, mas eu acho que também há uma limitação muito forte ali na defesa. Cara, me lembrou o Cuesta jogando bola, o Barbosa. Aquela jogando bola na área. Às vezes dá certo, mas assim, cara, não dá. Foi muito fraco o desempenho. Eu acho que o Júnior Barranquilla mereceu totalmente a vitória, mas aquele pênalti marcado, para mim, foi um escárnio. Para mim é um absurdo essa regra. O Hugo não tenta nenhum momento se valer. A bola bateu na mão, foi de uma forma totalmente natural. E eu acho que o Botafogo sentiu muito gol, cara. É lógico que foi muito cedo, mas acho que o Botafogo sentiu muito gol. E o Júnior Barranquilla cresceu, tem um time... Cara, tem jogadores... Aquele namorado jogou muita bola no primeiro tempo, o Tchará. O Tchará, eu não sei por que não deu certo no Galo, acho que deveriam ter dado mais oportunidades para ele. Ficou muito tempo, acabou indo para os Estados Unidos. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, mesmo com um pênalti, sendo um pênalti... muito mal marcado, o Botafogo foi muito mal, e tem muita gente que fala que foi no primeiro tempo. Cara, eu vou te falar, o melhor momento do Botafogo são os últimos 15 minutos, os últimos 10 minutos, ali 15, 20 minutos, no primeiro tempo. No segundo tempo, cara, o Botafogo ficou com a bola e não conseguiu agredir praticamente. Teve um chute do Tietchan no final, acho que um chute do Jefinho, mas assim, acho que a esperança do torcedor era muito... Pelo final do primeiro tempo, pô, no segundo tempo, tem o Luiz Henrique, tem o Jefinho. Cara, a gente vai conseguir fazer uma pressão, e não teve pressão nenhuma. Então, para mim, muito mais decepcionante, sinceramente, cara. Porque o primeiro tempo, você vê ali, houve um apagão enorme, uma falta de concentração. Mas nos últimos 15 minutos, o Botafogo conseguiu criar, conseguiu agredir. No segundo tempo, eu acho que... até porque o Júnior, ele não me pareceu... Ele tentou um outro contra-ataque, mas o Júnior controlou, ficou na dele ali. administrou o jogo e o Botafogo não conseguiu machucar, não conseguiu em nenhum momento agredir a equipe. Acho que uma atuação para se esquecer. E, bom, a parte boa disso tudo é para mostrar que tem muita coisa a ser feita e que o Botafogo realmente precisava de um treinador.
É, claro que aqui é o GE Botafogo, mas fica como lição: 5 brasileiros já estrearam na Libertadores, 2 derrotas, 3 empates. O Grêmio perdeu, o Botafogo perdeu, Fluminense, Flamengo e Palmeiras empataram. Hoje ainda jogam o São Paulo e Atlético Mineiro para fechar a participação dos brasileiros nessa primeira rodada. E acho que a lição que fica, principalmente, Depp, é que, não vou usar aquele chavão, não tem mais bobo no futebol, isso já é sabido na América do Sul, principalmente quando a gente fala de colombianos, uruguaios, argentinos, chilenos e paraguaios, agora equatorianos também, mas de 10 anos para cá. Então, assim, tirando talvez bolivianos e venezuelanos, é claro que há uma distância de investimento muito grande entre os times brasileiros e os outros. Se você pegar as folhas salariais, obviamente a do Botafogo disparada é a maior do grupo dele, mas isso não quer dizer que a diferença técnica seja necessariamente tudo isso. Fico alerta para o Botafogo abrir o olho. É claro que jogou uma partida horrorosa, principalmente no primeiro tempo, muito mal o Botafogo, a gente já falou aqui sobre isso. Falo de desconcentração, mas não quero usar isso como muleta, como colocou aqui uma das pessoas aqui no chat, já eu dou crédito. Só se fala de desconcentração, não, o Botafogo também tomou um nó tático, o Botafogo também teve jogadores mal tecnicamente, tudo isso se somou para essa atuação horrorosa do Botafogo, principalmente no primeiro tempo. Mas eu quero te ouvir, Depp, 39.039 torcedores, uma festa bonita no Newton Santos, mais com balões e faixas do que propriamente os tradicionais mosaicos dos últimos jogos. Acho que também por uma questão de logística, de horário, existia um temor de que não chegassem os torcedores a tempo, mas chegaram, embora muita gente também chegando em cima da hora. Setor Sul foi vendido uma parte, então tava uma festa bonita, mas o time não correspondeu. Depp deixou um vídeo grande, longo, ali depois do jogo, com uma análise bem densa. E preocupado, né, Depp, assim, porque ontem o Botafogo, em algum momento, parecia que não estava em campo, né? Muito bom dia.
Bom dia, Rafa, Jéssica, Cláudio, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha do GE. Preocupado, mas não tem nada perdido. Botafogo ainda tem 5 jogos. Acho que o Botafogo tem, inclusive, time para vencer o Júnior em Barranquilla. E ontem, assim, foi uma atuação até um pouco parecida com as dos jogos contra o Bragantino. O Botafogo foi dominado. E não contou com o Júnior Santos inspirado, como você falou, né? O Júnior estudou bastante o time do Botafogo. O Botafogo com os mesmos erros, como o Portela falou também, que vem se repetindo desde o ano passado. Acho que quando a gente critica uns 5 ou 6 e até 7 jogadores, acho que tem mais a ver com o coletivo do que com o individual. O Botafogo, acho que não estava preparado 100% para esse desafio, e acho que a gente tem que falar aqui do Fábio Matias, sem querer crucificar e criticar pesadamente, porque eu acho que o Fábio foi importantíssimo para a nossa classificação, para o resgate da confiança. Você falou em 39 mil torcedores no estádio ontem, acho que muito por conta do que o Fábio Matias fez nesse período em que ele assumiu o time interinamente. Mas, assim, ficou claro que existe um teto, que a Libertadores é uma competição muito difícil, e se tem um lado positivo nessa história toda é que a gente cortou ali um possível efeito caçapa. Se o Fábio ganha, acho que o Arthur Jorge ia chegar com uma grande pressão e agora ele vai ter mais tranquilidade. As pessoas viram que precisa ter alguém mais experiente para conduzir o time numa competição tão importante, tão traiçoeira como é a Copa Libertadores. Eu concordo muito com o Portela nessa questão de grupo acessível, que é um falso grupo acessível, né? É porque tinham opções piores. Se o Botafogo caísse no grupo com o River Plate, com o Atlético Mineiro e o The Strongest, acho que ia ser a pior combinação possível. E aí deu essa falsa sensação de que o grupo seria fácil, mas não seria fácil. Não vai ser campeões, fácil. Verdade, né? E assim, não seria fácil, campeões nacionais, né? E não vai ser, mas ainda assim acho que o Botafogo tem totais condições de passar. Agora, essa busca por um técnico, que foi concluída agora com a chegada do Arthur Jorge, ela mostra pra gente que o Textor claramente fez uma opção pelo trabalho a médio e longo prazo. E talvez essa Libertadores fique ali em risco, porque o Arthur Jorge chega agora num contexto em que ele não vai ter tempo para trabalhar. Ele, acho que a Jéssica depois pode informar melhor, mas acho que o primeiro treino deve ser na sexta-feira. E aí já na quarta-feira deve viajar para Quito. E aí depois já volta e tem um jogo domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. No meio de semana tem, não sei se é o Juventude ou o Atlético Goianiense, mas esses dois times em sequência no meio de semana e no final de semana. E aí depois mais um jogo de Libertadores, aí tem Copa do Brasil. Ou seja, não vai ter tempo. E aí a torcida vai ter que ter paciência. Uma coisa que eu venho falando nas lives que eu faço, né, gestão de expectativa. Acho que a gente tem que alinhar com o pensamento do Texor, que para mim claramente é médio e longo prazo. Para isso chegou o Arthur Jorge. Pode dar o match, aquele match que a gente fala assim logo no início? Pode, porque diferentemente da época do Castro, quando ele chegou aqui não tinha nada, prático, com todo respeito. Mas agora com o Arthur Jorge, ele vai encontrar um time que você tem opções do meio para frente que são, cara, titulares em todos os times do futebol brasileiro. Ou vão estar ali brigando pela titularidade de todos os times. São jogadores muito acima da média. Que, assim, se você colocar de qualquer jeito dentro de campo, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu ontem. Vai ficar dependendo ali de um lampejo do Luiz Henrique, entrou mal, o Júnior Santos muito bem marcado, o Eduardo encaixotado mais uma vez, como foi contra o Bragantino, o Tiquinho tentando, mas, assim, muito pouco. Aí o Jefinho também entrou, assim, ninguém jogou bem ontem, cara. Então, assim, quando ninguém joga bem, quem foi o cara? Se o melhor jogador do Botafogo tirou nota o quê? 5,5? 6? Então, assim, foi uma atuação coletiva muito ruim. E agora a gente vai ter que dar tempo para o Arthur Jorge trabalhar. Só que esse tempo não vai ser curto como a gente gostaria que fosse. A gente tem que entender que esse trabalho, acredito que tem todo o potencial para dar certo. Mas ficaria surpreso se de início o Botafogo já se transformasse numa máquina de jogar futebol e corrigisse principalmente esses problemas defensivos. Que, assim, ontem ficaram muito em evidência e as pessoas criticam muito o Walter, criticam muito o Barbosa, mais até o Walter do que o Barbosa. O Walter ficou ali numa situação muito ruim do terceiro gol, assim, errou tudo, mas você vê também o Gregory marcando com os olhos, o Ponte completamente perdido. Então, assim, a gente está falando numa jogada que tem três jogadores que estão completamente alheios ali ao que estão fazendo, ao que está acontecendo, e tomando decisões equivocadas. E aí, será que também não tem nada a ver com você ter começado a temporada com um técnico, com um esquema de três zagueiros, aí depois esse técnico, cinco jogos depois, coloca quatro zagueiros, aí depois esse técnico é demitido, e aí entra um outro técnico que já saiu e agora vai entrar outro. Quando você tem todas essas mudanças, eu acho que para um jogador de ataque, fica menos traumático, porque ele pode desequilibrar num talento. Mas um jogador de defesa, ele precisa ter esses movimentos bem coordenados, ele precisa ter esse entrosamento, saber, né, quem que vai cobrir quem, né, qual jogador que vai estar ali, como é que vai ser a linha de impedimento, que horas que sobe, que horas que desce. E a gente está meio no modo loucura desde o início dessa temporada. Então, passando aqui o pano para os zagueiros, que as pessoas vão interpretar desse jeito, eu acho que para eles o trabalho fica muito mais difícil com essas mudanças todas que aconteceram nesse início de temporada do que para quem joga na frente. Que aí você, Osvaldo, como o Júnior Santos destacou, e com esses lampejos que ele teve, ele colocou o Botafogo na fase de grupos da Libertadores.
Verdade, eu assino embaixo o que você falou, Depp. Eu acho que não tem nada, é exatamente isso. O Osvaldo Arial, inclusive, fala que a responsabilidade de marcar é somente dos zagueiros. É o paciente que vai ao médico reclamando que tá com febre, você dá o remédio pra febre e fala, tá resolvido o seu problema. Seu problema era febre. Não, não é o problema. Os zagueiros do Botafogo, eles são tecnicamente inferiores aos zagueiros do ano passado. Principalmente se considerar o que o Cuesta jogou na primeira metade do ano, e não na segunda. E o Adriel, deixa eu só completar esse raciocínio, eu já passo para você. Mas eu quero só dizer o seguinte: a gente reclama que os zagueiros do Botafogo são mais limitados, e são, mas eles ficam completamente expostos, completamente, assim, desassistidos. O Botafogo ontem não deu nenhuma segurança. Aí vem outra questão: o Halter foi um dos que mais chutaram bola a gol, zagueiro. O Alexandre Barbosa foi um dos que mais armaram o time do Botafogo. Então o problema não é apenas deles. O problema é que quando o Barbosa tá armando o jogo, isso escancara um problema tático do Botafogo. Precisa ter alguém para armar o jogo que não o Barbosa. E por que o Barbosa arma o jogo? Porque ele vai avançando com a bola e as linhas compactas do adversário, e não aconteceu isso só contra o Júnior, não, elas estão encaixando o Botafogo. E quais alternativas que você tem para sair desse encaixe de marcação? E o Botafogo precisa pensar, precisa ter soluções para isso. E não tinha. E por isso o Barbosa armava o time. Claro que ele tem o ímpeto, muitas vezes, daquele chutão que não leva, muitas vezes, a lugar nenhum. Já levou, já foi o responsável pelo golaço que o Júnior Santos fez na partida contra o Bragantino. Mas, normalmente, não dá em nada. Como o chute do Halter não dá em nada. Mas é porque isso escancara uma limitação, um problema tático do Botafogo. Então, assim, só quero dar, só para te passar, dar o crédito, quem falou sobre a questão da desconcentração foi o Gabriel Debob. Ele fala, desconcentração foi o que mais ouvi em 2023. Isso precisa ser extirpado para ontem. Quer dizer, esse discurso que tudo é culpa da desconcentração. Tomamos o nó tático ontem. Concordo também, Gabriel.
Mas eu acho que isso são é meio um clichê futebolístico, né?
É, a gente fala muito...
O torcedor que fala assim, ah, perdeu porque não tinha raça. Os jogadores sempre dão essa desculpa, ah, a gente não entrou concentrado, mas isso é um clichê. Acho que o Botafogo nem faltou concentração, era um Botafogo desorganizado mesmo.
Não, eu acho que faltou sim, também faltou concentração. Eu acho que o Botafogo entrou aéreo no jogo, mas isso não é a única explicação. Eu só falei porque eu abri o comentário hoje da live falando sobre isso, mas longe de querer apoiar isso como uma muleta. Eu acho que o Botafogo entrou aéreo na partida, demorou a entrar no jogo e quando se assustou já estava 2-0. Mas não foi só para concentração, não. Eu vou passar para você, Portela. Pode falar aí, você está pedindo a palavra.
Até porque você está falando muito de concentração, até concordo com você. Acho que depois que tomou o gol, sentiu, ficou um pouco desconcentrado. Mas eu concordo muito mais com o Depp, eu vou muito mais na linha do Depp. Eu achei o Botafogo desorganizado.
Eu achei também, Botafogo... mas uma coisa não anula a outra. Eu acho que as duas coisas aconteceram.
É porque, assim, a gente se acostumou a ver muito o Botafogo desconcentrado, sobretudo no final da temporada passada. Eu não acho que esse foi o grande problema ontem. Eu acho que o grande problema foi a desorganização. Quando acontece isso, cara, isso acontece quando você vai tentar amassar um time, o outro time ele segura as suas linhas, o Júnior estava duas linhas de quatro, uma de dois, às vezes uma linha de cinco atrás. É normal a bola ficar com Barbosa ou com o Walter. E assim, isso aí, cara, para mim, o Lucas Alta tentar, deu até um bom chute, ou o Barbosa centrar essa bola... Ontem foi muito exagerado, ele insistiu nessa jogada, embora o gol tenha saído numa bola dele pro Tiquinho, mas tudo bem, eu acho que foi exagerado, mas assim, cara, isso não é uma coisa que me irrita, que eu acho que não é o principal erro. Eu tô falando como defesa mesmo, sistema defensivo. Eu acho, tomara que esteja errado, eu acho eles fracos. Eu não vejo o Botafogo indo muito longe numa temporada com essa defesa. E a gente não conhece esse técnico. Acho que ele tem que deixar o cara trabalhar. Pô, ele vai estar trocando pneu com a temporada andando, aquela coisa toda. Mas o que chega de notícia é que a parte boa dele é a parte ofensiva. Então, assim, eu não vejo... Acho que desde a saída do Luiz Castro, é isso que eu queria falar. Desde a saída do Luiz Castro, a defesa do Botafogo, ela piorou muito, ela caiu vertiginosamente, cara. Com o Luiz Castro... Ele conseguiu, pelo menos no período dele, no primeiro turno do Brasileiro, aqueles 12 jogos, você tinha uma defesa muito mais compacta. A proximidade, não tinha a proximidade dos volantes com a defesa, com a linha de trás. Hoje você vê um espaçamento muito grande, há um buraco ali entre os volantes e a defesa. Ontem você vê, cara, marcação às vezes em linha. Acho que tem um pouco, o Depp falou também, eles estão perdidos, que era a linha de três. E acho que eles... são fracos no sentido de ter menos recursos. Acho que raça não vai adiantar sempre. O Barbosa é raçudo, cara. Mas acho que o Botafogo vai precisar trazer gente.
Portela, só para acrescentar aí que tu acabou falando ali da questão do Luiz Castro, da época do Luiz Castro, a gente só tem que lembrar que desde o Luiz Castro, beleza, seguiram ali Adrielson, Vitor Cuesta, o Perry... mas as laterais mudaram muito e hoje o setor defensivo é completamente diferente. Então a gente tem aí, sei lá, não sei quantos jogos na temporada, não tenho aqui em mãos agora, mas ainda talvez, eu acredito, seja pouco, porque mesmo assim, mesmo que tenha mudado muitas peças, tem ali o Gatito, o Lucas Halter e o Barbosa são os principais jogadores aí da defesa, mas as laterais também mudaram bastante. Para mim, embora tenha sido muito criticado ainda no ano passado, o Marçal fez um ótimo jogo contra o Red Bull Bragantino. machucou de novo.
Foi bem mesmo, foi bem.
Foi bem, machucou de novo. Então, o Botafogo está encontrando um problema também. Eu acho que passa muito a defesa, a exposição da defesa, ela passa muito pelos laterais. Que também ali, o Damião Soares, ontem não estava. Jogou o Matheus Ponte, que também tinha tido um problema no joelho. Então, assim, dá para se dizer que ele estava jogando limitado ontem. Entrou o Rafael. O Rafael também, 45 minutos jogou no último jogo, no penúltimo jogo jogou 15 minutos. Então, acho que isso talvez passe por uma questão mais física também desses jogadores. O Hugo apoiou mais na frente, tem a deficiência atrás, mas aí tem isso. O Marçal está machucado. Então, eu acho que um problema que era até pouco tempo, que o Botafogo tinha até pouco tempo, vai ter que ser resolvido agora pelo Arthur Jorge. Essa questão da defesa talvez passe, além da questão técnica que vocês estavam falando ali sobre o Halter e o Barbosa, passa também por essa questão ainda das laterais, que para mim segue indefinido.
Só uma coisinha, Paulo, assim, que a Jéssica muito bem agora falou também sobre esse problema das laterais, que contribuem para essas falhas defensivas. Só que quando a gente fala do lateral, a gente tem que pensar no ponta também. E a gente tem um ponta que ontem jogou, que é o Savarino, que ele assiste o jogo quando o time está defendendo. Ele não marca. Você vê a distância dele para o Hugo nesses momentos assim que o Hugo está sendo atacado. Aí o que acontece? O Hugo fica no um contra um. E no um contra um, se tiver três oportunidades, em pelo menos uma, o ponta vai conseguir passar.
O Vitor Sá faz muita falta, cara. O Vitor Sá faz muita falta.
Faz taticamente, falta. Então. Taticamente ajudava muito. E a gente tem o Savarino, que é um cara que a gente não consegue contar nessa recomposição defensiva.
Eu achei muito bom você levantar esse tema, Depp, porque eu ia até passar essa pergunta para vocês. A gente recebeu a Ariana Azevedo, né, jornalista de Braga, que acompanha o dia a dia do Braga, e o Arthur Jorge, né? Ela falou como ele trabalha taticamente, principalmente. E o Arthur Jorge, ele gosta de trabalhar, não quer dizer que ele vá trabalhar necessariamente assim no Botafogo, mas ele vinha formatando o Braga há algum tempo num 4-4-2, interessante, que é uma linha de quatro atrás normalmente, né? Os quatro, dois zagueiros, que eles chamam de central, né? Centrais. E os dois laterais, na frente dois volantes, um com mais saída que o outro, normalmente, como aqui. Só que aí vem a grande diferença. Os dois que seriam meias, que geralmente atuam à frente dos volantes, eles atuam abertos como extremas. Os extremas jogam na segunda linha com o Arthur Jorge. E eles jogam com dois pontas de lança, um voltando mais, que seria o Eduardo, por exemplo, e o outro que seria o Tiquinho mais à frente ali. Aliás, Eduardo fez uma partida horrorosa, né? O pessoal tá falando aqui no chat, tem razão. Mas aí entra isso que você falou. Como você vai jogar com dois extremas, que seriam os pontas, que não voltam para marcar no esquema de 4-4-2 ou até 4-2-3-1, como queiram chamar, em que eles estão jogando na segunda linha e precisam dar sustentação para os laterais, que, aliás, com o Arthur Jorge, costumam jogar apoiando muito, muito ofensivos. Então, assim, olha que abacaxi que o Arthur Jorge, ele vai ser bem pago para isso, inclusive, vai ter que descascar, né, nesse elenco do Botafogo aí, que a gente sempre fala, o elenco tem muita opção, do meio para frente eu concordo, tem muita opção, jogadores com muitas características diferentes, mas... atrás ficou claro ontem que o Botafogo tem um elenco com limitações técnicas, inclusive, muito sérias em relação a isso. E aí, gente, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão tática, mas uma questão que me chamou a atenção ontem, só para a gente terminar de amarrar o jogo. Não foi um jogo linear, não foi um jogo em que sempre o Botafogo foi dominado pelo Júnior o tempo inteiro. O Botafogo teve duas janelas, a meu ver, para mudar o destino do jogo. Não sei se mudaria o placar completamente, se viraria a partida. Mas o Botafogo teve uma janela no fim do primeiro tempo, a partir do gol dele, que foi aos 42, mais os 5 de acréscimo, uma janela menor, e uma janela maior, quando volta do intervalo o Júnior do Barranquilla, ele recua o time, ele se atrapalha na saída de bola, e claramente ele chama o Botafogo, e os jogadores ficam nervosos durante 10, 15 minutos ali, até a hora em que o Fábio Matias faz uma mexida. A primeira mexida dele foi boa, o Tietchan entrou, melhorou um pouco a composição do meio e a posse de bola ali, e circulou a bola melhor no meio. Mas quando ele coloca o Jefinho na ponta e tira o Eduardo, que não estava bem de fato, mas ele despovou o meio de campo, ele volta a perder algo que era fundamental, que ele tinha ganhado. Então a mexida do Fábio Matias, a segunda mexida, ela desestrutura algo que ele próprio tinha feito bom, tinha conseguido controlar. Então o Botafogo, a meu ver, além da atuação ruim, ele perdeu a oportunidade, aí foi um erro de leitura, de jogo, né? De reagir na partida, não aproveitou as duas oportunidades no jogo que o Júnior de Barranquilla deu para ele reagir. Mas eu quero que vocês falem sobre isso e principalmente sobre essa questão tática, que eu acho que o Depp abordou bem. Como que segue, né? E até, de repente, a Jéssica já pode passar para a gente essa programação aí do Arthur Jorge, se está chegando com a comissão, o que, que ele pensa, porque ele assistiu o jogo de ontem e vai tomar conhecimento, conversando com o Fábio Matias, das carências, das necessidades e das valências, do que o Botafogo tem de bom, do potencial também desses jogadores técnico e taticamente.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Só opinando sobre a tua primeira pergunta ali, sobre a questão, né, dos jogadores, das mudanças no segundo tempo, o segundo tempo foi justamente que eu consegui parar para assistir e ver o que estava acontecendo ali, e me pareceu um Botafogo com ímpeto, assim, em alguns momentos. Acho que a única mudança que não deu certo, para mim, ao meu ver, que segue muito abaixo, e a gente vai ter que observar isso, é o Luiz Henrique. Ele entrou bem contra o Boa Vista ali, fez uma boa participação, enfim, fez aquela dobradinha ali com o Rafael, mas não se expôs muito, ficou somente ali por aquele corredor, acho que uma questão muito física ainda, mas para mim ele foi o jogador que mais ficou abaixo. O Jefinho me pareceu sim ser mais voluntário, e eu gosto muito dessa característica do Jefinho, eu acho que é isso que o Botafogo vai precisar no restante dos jogos. Eu não sei se o Jefinho vai ser titular ou não, eu acho que sim, muito em função do que o Savarino tem feito, né, ou não tem feito, né, ele não tem marcado, enfim, mas o Jefinho também não é um jogador de marcação, mas ele flutua ali um pouco dentro dessa característica do Botafogo, não sei se vai seguir assim, mas de confundir a marcação, eu acho que o Jefinho fez isso muito bem ontem, claro que não da maneira que deveria ser, porque se tivesse sido também o Botafogo teria conseguido igualdade no placar, mas acho que o Jefinho entrou bem. Tietê também. Existe muito essa discussão.
Mas peraí, Jéssica. Eu acho que a gente não pode fazer uma análise só individual. Não é se o jogador entrou bem ou mal. É que quando ele entra, ele desarticula taticamente o time. O Botafogo, ele tava pressionando o Júnior de Barranquilla na roubada de bola do meio de campo. Quando o Tietê entra, fica o Tietê, o Marlon, né, o Gregory saiu, fez uma partida pra mim ruim. Muita gente que elogiando não acha que fez uma boa partida. Então, acho que a leitura foi boa. O Eduardo tava muito mal, mas pelo menos ele ocupava a zona do meio. E dentro dessa ocupação, ele forçava o passe desperdiçado, como a gente chama assim, o Júnior, ele saía e desperdiçava o passe e o Botafogo recuperava. Por quê? Porque ele tinha uma ocupação de meio, a partir do momento que o Tietchan entrou e o Marlon e o Eduardo compuseram aquele meio.
Porra, no momento que você bota o Jefinho... Ele tinha que
não tinha, mas ele tinha o Oscar Romero, ele tinha Danilo, ele tinha outras opções para povoar o meio, e a gente não pode ter essa visão limitante de que... O volante marca... Foi estranho. Volante marca. Isso, completo. Entenda. Deu uma ideia com o Rafael. Muita gente fala, pô, o Rafael podia ter entrado na direita e jogado. Também acho que ele não tem. Mas só para fechar o comentário tático, eu acho que individualmente o Jefinho agrega. Individualmente, no 1 contra 1, a proposta é boa, a ideia é boa. Da mesma forma que a ideia, o conceito do Luiz Henrique foi bom, na prática não funcionou. Mas quando você mexe individualmente, Jéssica, que eu tô falando é isso, você precisa ter a leitura tática do impacto que isso tem. E o Fábio Matias não pensou no... pensou e não deu certo, no impacto de você alternar um esquema que tinha três jogadores no meio, para um 4-2-4 completamente despovoado no meio, e foi o momento que o Júnior Barranquilla recuperou o jogo, ali por 20, 20 e pouco de segundo tempo, e deslanchou e terminou a partida tranquilo, sem praticamente ser ameaçado. Mas
o Rafa, você teria feito o quê, Rafa? Na hora, pô, você tem que colocar o Jefinho.
Deixa eu só colocar uma coisa. Você
vai tirar o Júnior Santos?
Não, tiraria então, o Tiquinho e botava o Júnior Santos na frente, que não estava jogando bem. Acho que não estava agregando. Eu botava o Júnior. Mas aí a falta de um cara custou. A gente falava do. A gente volta na história do Bruno Lage. O Bruno Lage foi criticado naquela época e acho que fez errado mesmo. Mas quando você tem um técnico que é o interino, que. Falta estofo para ele pegar e bancar uma mudança como essa. O Tiquinho, não é que ele. Fez uma partida horrorosa. Não, mas fez uma partida ruim, como vários outros. E ali naquele momento você.
Foi bem.
Até que no foi bem e tal, deu aquele passe bonito pro Hugo. Mas assim, no segundo tempo ele tava sumido. Então nessa hora eu acho que o técnico tem que assumir decisões. Eu não vou tirar o meu principal jogador que tá fazendo mais gol artilheiro na competição. Joga ele pra frente, tô só dando um exemplo. Tá? Não tô dizendo que essa tinha que ser. É que você me perguntou, tô te respondendo. Não, eu jogaria o Júnior Santos pra frente.
Você arranjou uma solução. Verdade.
Eu botaria o Júnior Santos pra frente, eu abriria o Jefinho no lugar dele, sem mudar a estrutura tática. E no meio de campo tiraria sim o Eduardo, que tava muito mal, e botaria ou o Danilo ou o Romero. Se o Romero não pudesse jogar todos aqueles 30 minutos, 35 que faltavam, botava primeiro o Danilo e depois alternava e fazia o Romero no Marlon Freitas, como
já,
ele fez.
Você já me convenceu.
E aí você, continuando com a ocupação tática, mudando as peças, botando o Jefinho, que bem observado, um jogador importante, entrou bem, mas ele se estruturou taticamente. Mas, desculpa, Jéssica, eu interrompi, falando... fiz uma longa, mas pode falar.
Já até perdi o fio da meada do que eu tava falando antes, mas dentro dessa ideia aí que você tava falando da questão do Eduardo, já que não tem o Oscar, é simples, um jogador que está fazendo algo muito bem, inclusive foi o principal nome do Botafogo no Campeonato Carioca, ficou no banco de reservas, o Cauê. Ele fez
uma intervenção também
interessante ali, que daqui a pouco poderia ter trocado 6 por meia dúzia pelo Cauê. Então, isso, acho que esse poderia ter sido uma solução mais lógica e adequada dentro do contexto do jogo que exigia. Então, era isso. Perdi o fio da meada do que eu estava falando anteriormente.
Não, você está... Não, é que você tava falando com o Jefinho entrou bem, que você tinha concordado com a entrada dele, e eu só te interrompi para dizer que eu acho que a análise precisa ser técnica, individual, mas também tática, e aí por isso que eu expliquei que eu achei que o meio-campo ali não tava muito povoado, mas acho, Dep, que faltou essa leitura ali de, eu acho que de aproveitar as duas janelas que o Júnior deu pro Botafogo. O Júnior fez uma partida muito boa no geral, mas ele deu duas janelas pro Botafogo. No final do primeiro tempo, a partir dos 42, quando o Hugo faz o gol, e a torcida se inflama, né, o Nilton Santos expulsou legal ali e carregou o Botafogo naquele ímpeto, o jogo, o primeiro tempo acabou, e no início do segundo até os 15-20, o Botafogo também teve uma janela bacana pra já fazer um segundo gol e ali tentar atropelar, tentar fazer o que o Palmeiras fez com ele ano passado, ou o que o Grêmio fez com ele ano passado.
É, infelizmente não aconteceu, e sobre o que vocês estavam discutindo ali, eu também queria me intrometer no debate. Com relação à substituição, eu acho que o Júnior Santos ficou grande demais por conta desses últimos jogos para ser substituído numa partida como a de ontem. E aí ele falou assim, pô, se eu tirar o Júnior Santos, a gente está perdendo aqui de 3-1, eu vou ouvir uma vaia histórica da torcida, então não posso fazer. O que eu vou tentar então aqui? Aí ele fez ali, organizou o time de uma maneira diferente, que acabou não dando certo. E aí você também tem o Oscar Romero, que poderia ter entrado no lugar do Eduardo, poderia, mas quais são as condições físicas do Oscar Romero? O Oscar Romero, que acho que não jogava desde janeiro, não sei como é que estava fazendo para manter a forma lá no Paraguai. Então, assim, são coisas do dia a dia que hoje a gente praticamente não tem mais acesso. Ele estava ali, entrou no final, e você vê que entrou também numa outra rotação. Então, se ele entrasse no lugar do Eduardo, talvez não resolvesse o problema. Acho que o Danilo poderia ter entrado ontem, e talvez até não como meio campista, como volante, mas podia ter entrado em determinado momento no lugar do Walter, para ver se empurrava mais o Júnior Barranquilla para frente. E acabou não entrando, mas aí falaram que ele teve um desconforto durante o início da semana e não pôde entrar, realmente estranho. Mas eu acho que assim, se fosse o Danilo no lugar do Gregory, se fosse o Romero no lugar do Eduardo, se fosse o Luiz Henrique titular e o Savarino reserva, acho que o Botafogo teria perdido do mesmo jeito, né? Se o juiz não marca aquele pênalti, que é um pênalti discutível, e a atuação do juiz que permitiu, né, a catimba, a cera do time do Júnior Barranquilla, diferentemente do que o Vilmar Roldan fez lá em Bragança Paulista, que foi a primeira vez na história que um juiz da Conmebol coibiu esse tipo de situação, deu amarelo pro Gatito no primeiro tempo, deu amarelo pro Marçal, ontem os caras fizeram cera, e é um pênalti discutível. Mas vamos lá, se ele não marcasse aquele pênalti, ia ter uma outra jogada parecida 5 minutos depois, que o cara ia estar ali no 1-1 contra o Hugo, ia passar e tem chance de fazer gol, o Botafogo teria perdido qualquer dessas escolhas.
Eu acho que ali sim, Dep, mas eu acho que o ano passado mostrou pra gente que uma partida de futebol você pode dividir os 90 minutos em etapas. O Botafogo, quando sai do primeiro tempo contra o Palmeiras, todo mundo do Nilton Santos tinha certeza de que o Botafogo amassaria, terminaria o jogo, talvez até com uma goleada histórica. Não só pelos gols que ele fez, mas pela atuação que ele fez no primeiro tempo. E o Palmeiras encontrou força para se recuperar, para mudar, e ali conseguiu dominar completamente o Botafogo, claro que aliado a erros ali, que a gente já falou, não quero voltar muito nesse assunto, até porque não é uma lembrança
Palmeiras, boa. Mas... É até meio covardia falar isso, porque é um Palmeiras com um trabalho de 4 anos muito bem organizado isso. Com Abel Ferreira. Claro, e claro. É um Botafogo... O que, que é o Botafogo mas... hoje? É um Botafogo meio ali perdido, né?
Mas eu percebi, quando eu falo da janela do segundo tempo, mais até do que a primeira, como lembrou bem um amigo aqui, o Alfredo Dias, ele lembrou que a janela do primeiro tempo, o juiz só deu 3 minutos, não houve tempo de aproveitar a primeira janela, de fato. Mas a segunda janela, quando começa o segundo tempo, até os 15, 20 minutos, havia essa possibilidade, eu percebi que o Júnior deu esse campo e até se atrapalhou em algumas saídas de bola, em alguns reposicionamentos, uma bola que o goleiro espalma estranha também, para o Botafogo atacar, agredir e fazer o segundo gol. Então, assim, não era um jogo que... Quanto ao primeiro tempo, eu assino embaixo o que você falou, Depp. Eu acho que no primeiro tempo, se o Botafogo não toma aquele gol no pênalti, tomaria depois e tomaria 3, porque foi realmente aquilo. O 3-1 dá a noção da superioridade do Júnior, talvez até um 3-0. Mas no segundo tempo, o Botafogo poderia ter buscado naquele início e acabou não conseguindo, o que faz parte do jogo também. Mas eu confesso que ali no intervalo, conversando com alguns torcedores... tinha a esperança de que o Botafogo pudesse ontem ter vivido o outro lado da moeda. Mas acho que precisamos avançar, precisamos pensar para frente. E aí, Jéssica, temos a questão do técnico, né? Eu queria entender um pouco mais como vai ser essa programação do Arthur Jorge daí para frente, com os auxiliares. Quantos auxiliares ele vai trazer? Se essa informação já é sabida. Eu sei que o Franklin é um deles, o principal, talvez, como a Mariana adiantou para gente. O braço direito é o... Ô, gente, Severino, né? Eu tô tentando lembrar do...
Auxiliar técnico, né?
Franklin auxiliar Carvalho. Principal, o Frank Carvalho. É o Severino do Luiz Castro, né? Então, mas assim, só pra gente poder entender como vem, como vai ser esse trabalho e se ele já vai conseguir ter algum impacto na partida contra a LDU na próxima quarta. Lembrando que o Botafogo não joga no fim de semana porque remanejou o jogo, que seria contra o Boa Vista, pela final da Taça Rio. Ele remanejou, jogou antes, jogou na quarta e no domingo passado.
Foi importante, né, essa movimentação do Botafogo, justamente pensando nessa questão da vinda do técnico, do treinador, e até estava pensando aqui, né, enquanto vocês estavam falando, que o Arthur Jorge ontem conseguiu assistir o jogo tranquilo, de sangue doce, como a gente diz no Rio Grande do Sul, para poder ver, né, onde ele vai poder ali operar e fazer algumas situações. Claro, eu acho que isso não é o suficiente ainda, mas ontem ele conseguiu ter uma noção, e uma noção num jogo que foi crítico para o Botafogo, onde as deficiências elas foram expostas. Então, com certeza, ele ficou com isso. Falando, então, da programação dele, né? O Arthur Jorge ele chegou ontem. A ideia é que inicie essa transição, claro, com o Fábio Matias hoje, mas lembrando que hoje, né, o time titular ele faz só aquele trabalho mais regenerativo, então os trabalhos começarão efetivamente amanhã. Eu não, assim, é muito no campo do achismo, não tenho a Sim. informação ainda, mas eu acho que ele ainda não vai dar o treino amanhã, acho que ele vai acompanhar o treino, e me parece que essa mudança, essa passagem de bastão é muito semelhante ao que aconteceu lá com o Bruno Lage, que as coisas foram feitas com um pouco mais de calma. É verdade, tem um jogo importante na quinta-feira, o Botafogo vai viajar na terça-feira, então isso acaba estreitando ainda mais o tempo. Então, eu acho que ele vai atuar ali a partir, talvez, de sábado, domingo, segunda e terça. Então, serão provavelmente 4 treinos, né, que o Botafogo ainda treina na terça-feira para viajar para Quito, vai em voo fretado. Então, o Arthur Jorge teria esses 4 treinos. Eu imagino que ele vai trabalhar muito nessas questões aí das deficiências, talvez muito mais da parte defensiva, porque o Botafogo agora colocou pressão num jogo que não precisava, né? E talvez, não sei se vocês concordam, mas o mais difícil da chave para mim, que é na altitude contra a LDU, né? Lembrando, o Botafogo até enfrentou a LDU ano passado, empatou os 2 jogos na Sul-Americana, não conseguiu vencer, então... mas é um jogo que vai ser importante pro Botafogo, e eu acho que não tem muito o que fazer, né? O Botafogo vai ter que ter muito cuidado agora para não pular etapas, até mesmo do Arthur Jorge não querer fazer muitas modificações, né? Um time que daqui a pouco precisa ser feito alguns ajustes, daqui a pouco mais taticamente. Vale lembrar, vocês entrevistaram aí a setorista, né, que cobre lá o dia a dia do Braga. Ele não tem um modelo específico. Eu acho que ele vai começar com esse modelo atual, vai mexer em algumas situações, corrigir alguns movimentos, mas ele não tem um modelo pronto de jogo. Ah, vai enfrentar um determinado time que joga de uma determinada maneira, ele vai jogar, daqui a pouco, uma linha de 5 defensiva. Ele pode fazer isso também. Ele fez isso em alguns momentos lá no Braga. Até conversei com alguns jogadores que trabalharam, que estão lá no Braga, que me disseram isso. Não tem. Não tem esse modelo tático específico, ele joga assim. Ele vai se adequar muito. Isso me lembra muito o Luiz Castro, né? Embora tinha uma identidade ali de jogo, ele se adaptava muito para definir se ia jogar com a bola ou sem a bola, enfim. Então, eu acho que o Arthur Jorge, claro que é muito no início ainda, acho que nesse primeiro momento ele vai ajustar o que é crucial, mas vai ter 4 treinos para fazer isso, para ir para a altitude e para tentar a vitória, que o Botafogo, né, eu acho que perdeu quando poderia, não precisava ser dessa maneira, mas agora tem 5 jogos para recuperar.
E aí, Portela, as duas últimas experiências do Botafogo na Libertadores me lembram, acho que trazem uma lição de que a grupo de Libertadores é algo muito vivo, né? São poucos jogos, são 6 jogos, e a gente entra sempre com aquela expectativa. Ah, esse é o grupo da morte por causa desse e desse time. Em 2014, o Botafogo faz o primeiro turno maravilhoso, soma 7 pontos, e todo mundo fala, Botafogo tá com o pé já nas oitavas. O Botafogo se atrapalhou no segundo turno, fez 1 ponto e foi eliminado. Em 2017, o Botafogo caiu no grupo Estudiantes com o Atlético Nacional de Medellín e com o Barcelona de Guayaquil. O que todo mundo falou? O Barcelona é a baba do grupo. O Botafogo tem que fazer 6 pontos contra o Barcelona e arrumar um pontinho fora, talvez, contra o Nacional, o Estudiantes, e ganhar e tentar ganhar as duas em casa. Não foi nada disso que aconteceu. E o Botafogo acabou em primeiro, junto com empatado em pontos com o Barcelona de Guayaquil, que seria a baba do grupo, e aí os dois times eliminaram os favoritos, Estudiantes e Nacional de Medellín. E a gente cansa de ver isso em outros grupos, em outras situações da Libertadores. Eu tenho a impressão, depois do que eu vi a LDU jogar contra o Fluminense na Recopa, das mudanças do elenco do ano passado para cá, eu sei que tem a altitude de Quito como dificuldade, mas vendo que o Junior de Barranquilla jogou ontem, campeão colombiano, lembrando, campeão colombiano é o Junior de Barranquilla, da mesma forma que o Universitário deu trabalho, embora o time peruano mais fraco, mas é o campeão peruano para a LDU, que também é campeã equatoriana, mas acho, vendo o grupo, que a gente pode ter uma composição de repente diferente. Quem sabe o Júnior não vai ser o time que vai pontear o grupo ou vai brigar com o Botafogo por essa ponta e de repente a gente que está com tanto temor da LDU e a LDU pode não ser isso tudo. Então, assim, tudo isso aí é negociável numa caminhada de Libertadores, né, Porta?
Também acho que pode não ser isso tudo, Rafa, mas na teoria a Jéssica tem razão. Se você colocar ali, qual é o jogo que você conta ali, a maquininha? Pô, esse aqui eu posso perder. LDU fora. Lógico isso. Que você não quer perder nenhum, pelo amor de Deus, o torcedor vai xingar. Não, ninguém quer perder nenhum. Mas qual é o jogo que você... Cara, o Júnior eu consigo, de repente, ganhar ou até um empatezinho até ganhar. O próprio Universitário, pô, dá para ganhar. Agora, a LDU lá, e aí você falou, você lembrou agora da LDU e Fluminense. Eu não acho que foi um bom exemplo, porque foi um amasso absurdo da LDU. A LDU em casa é muito forte. Acho que fora de casa, a LDU não é nada demais. E acho que provou isso contra o Universitário. Acho que
ela piorou um pouquinho, né? Principalmente fora de casa.
Eu também acho, cara. Acho que o Botafogo agora vai ter que buscar esses pontos que perdeu dentro de casa. Tem que vencer. Agora, um empate fora de casa, dadas as circunstâncias, não é um mau resultado. Agora, o que eu acho é que o Botafogo não pode mais perder, entendeu? Você vence o Júnior, uma derrota para o LDU, não jogou bem, e o Botafogo não joga bem fora de casa, é difícil o Botafogo jogar bem fora de casa, mesmo do ano passado, eram vitórias na Bacia das Almas, não teve um 3-0, o Botafogo se impôs. Então, assim, eu acho que... Agora tem que deixar o cara trabalhar, tem que deixar o Arthur Jorge trabalhar. A Jéssica já pontuou algumas coisas que eu acho que são importantes, e o que eu torço muito é para que ele tente entender cada valência de cada jogador, a importância, e não venha com um esquema fixo na cabeça. Eu detesto técnico com esquema fixo na cabeça, porque eu acho isso uma tremenda burrice. Eu acho que você tem que entender o que você tem na mão para tentar, sim, achar um esquema. Lógico que ele deve ter um ou dois esquemas preferidos. Não adianta você querer jogar num esquema que você... num 4-3-3 você não tem pontas bons. O Botafogo tem muito ponta, bom. Então você tem que jogar com... você tem que utilizá-los no 4-3-3, no 4-1-4-1. E eu acho que o Arthur Jorge pode trazer, pelo menos nesse início de trabalho, que ele vai ter muito pouco treinamento, é mudar a postura do time. Eu acho que o Botafogo precisa chegar fora de casa e jogar, não ir para cima de uma forma suicida, mas ter uma postura de um time... que, cara, eu vim aqui e vou tentar ganhar, cara, entendeu? E ontem faltou muito isso. Você falou bem, Rafa, nas janelas que se abriram. Cara, teve uma hora que ele deu, que o Júnior, cara, errou duas ou três bolas. Aquela hora é para você chegar com tudo, você chegar e se impor. E não se impôs. E, desculpa a palavra, mas se acovardou em alguns momentos. Porque não, tem hora que, pô, peraí, agora tem que ir com tudo. Não, e a bola estava queimando ontem. Estava queimando no pé de alguns jogadores. Cara, o Eduardo, que é um jogador que eu gosto muito, mas ele não jogou, cara. Ele fica, às vezes, parece escondido como um segundo atacante. Cara, se o Eduardo for jogar de segundo atacante ali ao lado do Tiquinho, para mim não serve. Entendeu? Então, assim, você vê alguns jogadores que... O Jefinho tentando, o Luiz Henrique prendendo a bola demais ainda. Tem que ter paciência, obviamente. São dois jogadores que eu acho que vão ser muito importantes. O Tietchan sempre é um cara que se apresenta muito, mas errando bastante. Enfim, eu acho que tem que deixar ele trabalhar. E eu acho que vai ser muito legal ver um cara que está totalmente neutro. Porque eu já tenho algumas opiniões formadas. O Depp, você, a Jéssica. Ele chega, dizer que ele conhece o Botafogo. Ele não devia estar acompanhando fortemente o Campeonato Brasileiro, o campeonato aqui. Então, eu acho que ele chega muito mais assim, neutro. Entendeu? Se ele quiser dar uma oportunidade, sei lá, para o Segovia foi bem no treino. A Jéssica falou do Cauê. Acho que se o Cauê falasse muchacho, o Cauê já era titular. Se o Cauê fosse, sabe, fosse um reforço. Porque o Cauê está jogando muita bola. O Cauê está jogando muito mais que o Gregory, por exemplo. Entendeu? Eu acho que o Matias também vai mal quando os caras... O Gregory, ele é um jogador de marcação. Eu acho que você escalar ele fora de casa para tentar um empate, uma coisa, mas você em casa, quando você vai propor, você vai escalar um jogador de marcação.
Perde saída de bola.
Perde saída de bola. Você perde muita saída de bola com ele. Aí fica o Marlon ali, que tentou o tempo inteiro armar no primeiro tempo, também não funcionou, mas. Enfim, eu acho que é legal você ter um cara que vai chegar, sabe aquele juiz? Estamos aqui nós quatro discutindo. Vai chegar um juiz e falar, cara, o cara é neutro, não vai tender para nenhum lado. Então ele vai chegar com uma outra visão. A gente está aqui no olho do furacão, eu tenho minha opinião. Alguns jogadores já estão desgastados, de repente ele pode recuperar. E tem jogador que a gente, às vezes, não está pensando e que ele pode, crescer com ele. Então, acho que... E ele trazer essa postura de, cara, o Botafogo, principalmente na Libertadores, gente, ele tem que entrar para ganhar todo jogo. Ele não precisa entrar absurdamente ofensivo, mas ele precisa entrar com uma outra postura. E eu acho que ontem... O que faltou muito foi a postura de falar, cara, agora eu vou chegar e vou com tudo e vou tentar ganhar.
Por outro lado, como diz o Gabriel aqui no chat, lembrando que o Arthur Jorge não... Isso é importante, o Depp sabe, até o tempo que morou em Portugal, ele acompanhou e acompanha muito o futebol europeu, né, Depp? Ele fala uma coisa interessante, lembrando que o Arthur Jorge não montou o time. A questão de montagem do time, ela é muito importante nessa cultura europeia, né? O Arthur Jorge não montou esse time do Botafogo, então vai ter que se adaptar ao que tem mais do que impor convicção forte. Até acho que ele vai impor a convicção dele, mas vai impor no time que ele não montou. Então, ele não tem as peças todas na mão do jeito que ele queria, que é provavelmente que vai acontecer daqui a 2-3 anos, se o trabalho for longevo, como se imagina, né, Depp? Seus destaques finais, obrigado mais uma vez.
É isso, e uma outra coisa é que o Arthur Jorge não tem outros trabalhos para a gente poder fazer uma comparação. Então, a gente só olha para esse time do Braga e fala assim, ah, ele é um técnico muito ofensivo, é um técnico que não sabe preparar muito bem a defesa, mas assim, quais são as peças que ele tem lá? A gente não sabe. Por exemplo, se viesse o Pedro Martins, e não estou nem falando que o Pedro Martins seria melhor, tá? Poderia ser o Quique Setién, poderia ser o Carvalhal, mas esses caras já passaram por vários clubes. Então a gente pode falar do Quique Setién do Betis, o Quique Setién do Barcelona, o Pedro Martins do Olympiacos, do Algarafa, do Vitória de Guimarães, do Marítimo, e a gente só tem o trabalho do Arthur Jorge no Braga, ainda tem mais essa dificuldade que ele não participou da montagem do elenco. Mas eu acho que sim, que a gente também não tem que ficar refém só. Não, ele é bom e bem ofensivamente e o time tem muitos problemas defensivos. Ele só trabalhou no Braga. Né? Quem eram os caras lá do Braga?
Tá lembrando que ele já foi também... zagueiro também, né?
E já foi, exatamente, né? Zagueiro o do
central,
Braga.
Central, como eles falam.
É verdade, central. Então, assim, tô confiante. Acho que tem tudo aí para o Botafogo conseguir se recuperar. Vamos aguardar. Espero que dê o match mais rápido do que a gente imagina, e vamos estar lá torcendo semana que vem em Quito, acompanhando aí mais um jogo do Botafogo. Esse é o último descanso, esse final de semana, depois é Pauleira, quarta, domingo, e a CBF divulgou hoje, 1h da manhã, né, a tabela detalhada das 8, 9 primeiras rodadas, e mesmo assim ainda tem 2 jogos do Botafogo a definir. Ou seja, é realmente inacreditável, né, a CBF ainda organizar uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro, faltando 10 dias. Passei a noite comprando passagem, fui dormir quase 3 horas da manhã, estava comprando passagem para Minas e para Fortaleza para acompanhar os próximos jogos.
Com pontos, né, Depp? Com pontos, imagino. Com pontos.
Pois é, porque estava muito caro.
O tanto que tu come por aí, né, só em restaurante, ó.
Não, e essa de BH... Como que o Depp é magro, cara. Eu não sei como é que o Depp é magro, cara.
Também, essa de BH só com pontos mesmo, porque comprar com pouca antecedência fica bem mais caro mesmo. Mas obrigado aí, um grande abraço para todo mundo, Depp, que acompanhou mais uma resenha.
A gente se fala aí na próxima quinta-feira, depois do jogo contra a LDU, já que o Botafogo não joga no fim de semana. Jéssica, obrigado pela sua participação mais uma vez. Se tem uma notícia boa pro torcedor alvinegro, é que o DM começa a ficar zerado, né? Acho que é uma notícia boa. O John ainda tá para voltar. Não sei se você pode... Já temos aí a situação dele, mais ou menos. E acho que com o Patrick de Paula voltou já. Se emocionou, inclusive, no jogo da Taça Rio. Aliás, deixa eu fazer o registro final, né? Faltou. Botafogo venceu simbolicamente ali, né? Mais uma vez, foi até um pouco constrangedor levantar a taça. Mas o Botafogo venceu Boa Vista por 2-0. No agregado, 6-0, conquistou a Taça Rio, que na verdade é o quinto lugar do campeonato, e essa vaga na Copa do Brasil, mais uma vez, bicampeonato, né? E o mais importante foi ver, acho que a cena do Patrick de Paula emocionado, depois de tanto tempo fora, né, do time do Botafogo, voltando a jogar, e com isso acho que, né, Jéssica, a gente tem um DM aí quase zerado, faltam alguns casos ali, queria que você passasse, o Marçal também teve uma contusão e tal, mas parece que são lesões leves, só pra fazer esse balanço final do departamento médico.
O John ficou no banco ontem, cara,
O John já ficou no banco. Ah, não tinha reparado esse detalhe. Confesso que não tinha reparado esse detalhe. Legal. Então, como que tá essa... Acho que praticamente zerado o Marçal. Acho que tava com alguma lesão, não pôde jogar. Mas passa a situação aí para... Porque é importante o Botafogo ter um elenco com opções para entregar pro Arthur Jorge nesse momento de sequência tão complicada. Mas obrigado mais uma vez, Jéssica. E já é Botafogo voltando na próxima quinta.
Sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre o DM, a gente tem que destacar que tem um jogador, falamos tanto da zaga, da questão defensiva, que o Botafogo contratou, que ainda sequer estreou, apenas treinou, teve um problema ali de muscular, né? Que é o zagueiro Pablo, né? Que veio do Flamengo.
Verdade,
então ele está em vias aí de voltar, já fez algumas atividades. Eu imagino que para o brasileiro, de repente, ele possa ser relacionado e a torcida do Botafogo possa vê-lo em campo pela primeira vez aí pelo Botafogo. Além dele, o Marçal, de resto, todos já voltaram. Eu diria que a Taça Rio serviu para isso, né? O Botafogo poder dar minutagem a alguns jogadores. E aí a gente tem o próprio Rafael, que voltou, conseguiu ter minutagem, ganhou mais ontem na Libertadores. O Patrick de Paula voltou e voltou super bem, cobrou falta, teve quase fez gol ainda. Mas ele não foi relacionado para o jogo de ontem. E ainda o Jefinho e o Luiz Henrique, né? Então, está se esvaziando apenas Pablo e Marçal no DM nesse momento, mas está se esvaziando aos poucos. E aí, falando aí dos próximos dias só, né, Rafa, expectativa pela apresentação oficial, e aí sim a gente vai entender o que o Arthur Jorge tem a dizer aí, né, sobre o que ele pensa, o que ele conseguiu ver, a opinião dele inicial sobre esse time. Ontem ele falou muito rapidamente por alto lá na chegada no aeroporto, então a expectativa é essa, para ouvir um pouquinho mais do Arthur Jorge. É isso, até a próxima.
Valeu, Jéssica. Valeu suas palavras finais, Portela. Lembrando que tem um elemento desse quebra-cabeça alvinegro importante que precisa ser preenchido, precisa ser colocado essa peça, que é o diretor de futebol com a saída do André Mazzucco. Eu imagino que ali no dia a dia, meio que o Alessandro Brito com o Tairo ali, eles vão meio que se dividindo nas atividades, mas precisa ter um diretor de futebol, então a qualquer momento também a expectativa do anúncio desse nome. Lembrando que quando o Durcésio falou com a gente na semana passada, Durcésio, presidente do associativo, que tem cadeira no Conselho Administrativo da SAF, acompanha também o dia a dia do futebol, deu a entender que, assim como o nome do técnico, esse segundo nome, que é o diretor de futebol, já tinha sido escolhido, que estava apenas nas tratativas finais. Então, a qualquer momento, a gente pode ter esse nome anunciado aí. E, Portela, seus destaques finais e, principalmente, essa perspectiva do Botafogo ter o Arthur Jorge. Queria te ouvir nesse seu último destaque, seu último comentário. O que, que você achou sobre a escolha de Arthur Jorge, perfil, enfim, técnico de 52 anos que chegou do Braga, estava empregado, jogou a Liga dos Campeões, mas que tem pouca experiência fora do time português. Uma escola, aliás, formadora de grandes técnicos nos últimos tempos, mas ele com pouca experiência fora do Braga. Então, essa o que, que você achou do Arthur Jorge e os seus destaques finais aí do GE Botafogo.
Lógico, eu acho que o Botafogo tinha que ter trazido um cara com um estofo maior, um cara que tivesse uma experiência maior, era isso que eu esperava. Mas eu acho que importante nesse momento é você trazer alguém para fazer um trabalho a médio e longo prazo. Eu não conheço o Arthur Jorge, já acompanho o campeonato, eu não acompanho o campeonato português, principalmente o Braga, assim, eu vejo alguns jogos, mas vejo os jogos principais, torço para o Sporting. Então, assim, vejo muito pouco do Braga. Acho que ele fez um bom trabalho lá, acho que todo mundo já viu. Mas eu queria realmente alguém mais experiente, queria alguém mais rodado, alguém que tivesse já pelo menos um título, que tivesse mais, mais bagagem. Mas veio o Arthur Jorge, acho que ele é uma aposta, mas acho que é uma aposta que o Textor é uma aposta interessante. Acho que o Textor estudou bem, ele sabe o que ele quer, acho que passou bastante para o Arthur Jorge o que ele quer, deve ter conversado com outros profissionais, como o GE noticiou, e acho que agora tem que deixar o cara trabalhar. Tem que deixar ele trabalhar, acho que ele vai ter inicialmente alguns problemas, porque ele precisa se adaptar, não foi ele que montou o elenco, e ele precisa se adaptar a uma nova cultura, ao lidar com jogadores no dia a dia. Jogador brasileiro é diferente de jogador dos estrangeiros, obviamente. Então, agora você tem que dar um tempo para o cara trabalhar, não adianta, tem que ter paciência. Só que na Libertadores, como você disse durante esse podcast, Rafa, o Botafogo tem aí até o final de maio, precisa se classificar. Libertadores, você tem que ganhar, não se joga, se ganha, que nem final, amigão. O Botafogo tropeçou, você pode tropeçar, acho que tropeçou a hora que poderia, porque não poderia tropeçar nos mata-matas anteriores. Só que agora, cara, você joga com uma LDU, contra uma LDU, que é uma equipe muito forte dentro de casa. O Botafogo vai ter que mostrar uma outra postura, o Botafogo vai ter que conseguir pelo menos um empatezinho, e depois tem dois jogos em casa. É aí que o Botafogo tem que conseguir a sua classificação. Tentar pelo menos um empate. Acho que dá para ganhar. Claro que dá para ganhar. Se você entrar para ganhar, você pode não ganhar, mas conseguir um empate. Agora, se você entrar só para empatar, aí é que a derrota pode vir. E depois você tem dois jogos em casa para tentar encaminhar essa vaga. Porque se você deixar para as duas últimas rodadas, se entrar numa situação crítica nas duas últimas rodadas, a situação vai ficar muito complicada. E o Botafogo precisa se classificar. Está num grupo, para mim, acessível, sim. Não é um grupo fácil, mas é só você olhar todas as equipes, a história e também a parte financeira. O Botafogo, para mim, tem a obrigação de passar. E eu acho que vai conseguir. Vamos ver. Um abraço a todos, gente.
Valeu, Portela. Um abraço. Obrigado para você que acompanhou no chat, que opinou, que deixou sua crítica, sua contribuição. Mais de 830 pessoas simultaneamente na live, nesse final de live. Então, muito obrigado. Dê seu like, participe sempre. Sua participação é muito importante, é fundamental para o GE Botafogo acontecer. A gente volta na próxima quinta para analisar LDU e Botafogo pela segunda rodada da Taça Libertadores. Provavelmente a estreia do Arthur Jorge no comando do Botafogo. Um grande abraço. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu! Bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.